Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, começando com a audição da Associação dos Arqueólogos Portugueses, como sabem, no âmbito do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, sobre o ato de vandalismo cometido sobre a Rocha 2 de Piscos e da situação da Fundação Coa Parque. Dou as boas-vindas ao Presidente da Direção, José Eduardo Moraes Arnaud, e ao Vice-Presidente da Direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses, Luís Filipe Matos Raposo. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E julgo que têm conhecimento do teor do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e aprovado pelos restantes grupos parlamentares. E sem mais perdas de tempo, porque, e peço-lhes desculpa deste atraso, mas tivemos de esperar que houvesse quórum. Às vezes é mais fácil chegar de longe do que chegar de perto. Dizia eu, sem mais delongas, vamos dar início então à nossa audição. Passava a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, como representante do grupo parlamentar requerente. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, e começar em primeiro lugar por cumprimentar os senhores representantes da Associação dos Arqueólogos Portugueses, Dr. Moraes Arnaud e o Dr. Luís Raposo, e agradecer-lhes a vinda aqui à Comissão e a disponibilidade que manifestaram, até pelo documento que nos enviaram aqui, bastante bem sistematizado sobre estas matérias e outras de interesse e de grande relevo para a situação do património arqueológico em Portugal. Efetivamente, conforme é de conhecimento público, houve este ato de vandalismo na Rocha 2 de Piscos em Foz-Coa. Tivemos ainda agora muito recentemente uma audição regimental em que uma ronda foi a requerimento do PCP para esclarecimentos do Sr. Ministro da Cultura sobre esta situação em particular. Foi-nos revelado que não vão ser tomadas medidas para repor a vigilância por enquanto. Pelo menos aquilo que foi dado a entender é que só agora, quando houvesse a tomada de posse do novo Conselho de Administração, é que isso seria pensado como é que seria feito. Portanto, vamos passar mais algum tempo em que não há qualquer vigilância no terreno, seja ela de que forma for. E o que nós também gostaríamos de entender por parte da Associação dos Arqueólogos Portugueses é qual é que é a opinião que tem relativamente a este episódio, de que forma é que o atual modelo de fundação pode ou não pode ter implicações no desfecho que acabámos de conhecer em relação a esta matéria e este ato de vandalismo e possíveis outras consequências danosas no património de Foz-Coa. Mas também perceber um pouco daquilo que é o vosso conhecimento em relação à situação particular do COA, o que é que seria adequado, porque foi aventada esta possibilidade de agora se passar a um sistema de videovigilância, sendo praticamente dispensáveis os vigilantes humanos. E aguardaria, feita portanto por parte de pessoas. Nós, PCP, consideramos que isto não é uma opção viável, tendo em conta as características do património e do próprio terreno. Não nos parece que isto seja a forma mais correta de lidar, mas gostaríamos de ouvir, de facto, a opinião da AAP relativamente a esta matéria. E também aquilo que é o cenário atual, se caso tenham conhecimento em detalhe, do funcionamento da própria Fundação, porque aquilo que nos tem vindo a ser relatado são deficiências várias no dia-a-dia, na gestão corrente, porque não está ninguém para dar a cara na Fundação. Portanto, houve a aposentação do diretor, houve esta questão que está aqui pendurada do novo Conselho de Administração, que está, não está, vai estando, não está, ainda não existe. Daquilo que nos tem chegado é que até para fazer atos simples de gestão corrente é difícil conseguir dar andamento ao que quer que seja, porque não há ninguém para assinar os documentos que faltam, não há portanto aqui efetivamente um funcionamento regular. Em relação àquilo que são os meios de funcionamento atualmente existentes, porque a frota de automóvel está num estado lastimável, 70% está em estaleiro, por assim dizer, e a aguardar peças e avariada. É uma frota muito antiga, que não oferece as condições que são desejáveis para a frequência e a visitação das gravuras. E gostar também de perceber o que é que consideram relativamente a isso, até porque nos parece que o que está a acontecer está precisamente a permitir quer uma desregulação total das visitas, do seu acompanhamento, daquilo que são os impactos no local, mas também abrindo portas a uma vertente de negócio privado por desresponsabilização daquilo que é a vertente pública que devia garantir também a visitação e a fruição cultural daquele espaço como é constitucionalmente previsto. Já agora, Sra. Presidente, eu não sei muito bem quanto é que é o tempo inicial. Sim, muito obrigada, peço desculpa. Sim, muito obrigada. Estas matérias, por um lado, quando se fala, e falou-se na última audição, da necessidade da população conhecer aquele património e reconhecer aquele património e como isso seria um garante da proteção do próprio espaço e daquilo que ali está. Nós não discordamos dessa necessidade de maior conhecimento, aliás. Daí que consideremos que seja urgente haver uma regularização de todas as condições de visitação e até de estudo, de investigação e de divulgação daquele património que ali está. Agora, não nos parece que seja um argumento válido colocar isto como forma de desculpabilizar a falta de vigilância. Isso é que também não nos parece que possa ser uma moeda de troca aceitável. E, portanto, relativamente a estas matérias, eram algumas das questões que tínhamos em cima da mesa e esperando que nos possam também dar aqui algumas luzes sobre aquilo que são as reflexões da AAP relativamente a este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. José Eduardo Moraes Arnaud e Luís Filipe Matos Raposo e agradecer desde já o contributo que nos fizeram chegar, um contributo que nos pasma toda a história que tem se vindo a passar no Vale do Coa e não só, também esta situação relativamente ao que tem sido feito pelo atual governo. Este requerimento do PCP tem a ver com os recentes atos de vandalismo cometidos na Rocha 2 de Piscos e a situação da Fundação do COA. Relativamente à Fundação do COA, o Sr. Ministro, na última audição, foi-nos dando o ponto de situação do que estava a ser feito. Algumas situações que para nós não foram de novidade, porque têm sido noticiadas com alguma frequência e consecutivamente noticiadas e adiadas, e estes adiamentos numa situação como aquela que temos assistido no COA acaba por trazer consequências graves como foram os atos de vandalismo cometidos na Rocha 2. E relativamente a isso, na altura tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro quais as medidas que ele estava a pensar em implementar para o futuro no sentido de minimizar os atos de vandalismo ocorridos. E, como já foi referido pela anterior deputada, o Sr. Ministro diz que não poderia colocar um indivíduo atrás de cada uma das rochas no sentido de acautelar, que seria eventualmente possível colocar um sistema de videovigilância ou, quem sabe, um sistema eletrónico de vigilância. Nesta medida, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de perceber, na vossa opinião, qual o vosso ponto de vista relativamente a esta situação, se esta seria ou não uma medida adequada para colmatarmos esta questão e evitarmos situações futuras de danos num património que é um património único, que é um património reconhecido mundialmente e que faz parte e é enquadrado naquela região, mas também é um património de todos nós. Na audição, o Ministro também fez referência à resiliência dos funcionários. Relativamente a essa resiliência, todos nós sabemos, no entanto, o Governo está em exercício há mais de 15 meses, têm sido adiadas várias decisões decisões continuam a ser adiadas, há anúncios, só que esses anúncios são consecutivamente adiados e, nesse sentido, gostaria de perceber também qual é a vossa opinião relativamente a esta situação, porque o povo português é um bocadinho... Eu dizia, tenho uma velha máxima que é, depois da casa roubada, tranca já a porta. E nesta medida, nós entendemos, o Grupo Parlamentar do PSD entende que não podemos consecutivamente usarmos essa máxima, temos é que tomar medidas e queríamos perceber da vossa parte que medidas é que seriam oportunas nesta situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra a Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito bom dia, os meus cumprimentos, quer ao Dr. Luís Raposo, há quanto tempo, não é verdade? Tenho acompanhado as suas colunas regulares no Público, que mantém sempre a sua verve, indispensável de resto, indispensável para irmos acompanhando também, não só a sua leitura pessoal, como também irmos acompanhando o barómetro de como vão decorrendo aqui as coisas na área do património. E também queria dar aqui, como é evidente, as boas-vindas ao Dr. José Eduardo Moraes Arnoux, e é com muito gosto que aqui vos recebemos. Vamos receber também hoje o ICOM Portugal, o ICOMUS, também, e ainda os representantes dos trabalhadores da Fundação. Portanto, teremos uma manhã cheia para ouvir as posições de todas as partes sobre esta matéria, que é evidentemente de grande gravidade e de grande importância. O que aconteceu naquele momento foi aquilo que eu assumo com o à vontade, foi o chamado vandalismo idiota. Porque é o vandalismo que não tem como base nem fundamentação religiosa, nem fundamentação para bens, para obtenção de bens patrimoniais, não é para roubar, nem sequer assenta a ideologia de qualquer característica, é pura idiotice. De resto, foi assumido pelos próprios quando foram devidamente identificados pela polícia numa ação bastante célere, que eu aqui também gostaria de saudar. Portanto, foi uma idiotice, e portanto o vandalismo idiota que infelizmente acontece demasiadas vezes neste país, e não só neste país, noutros. O que acontece também, e é decorrente da falta de consciencialização cultural de que ainda padece grande parte da nossa população, e aquilo que é mais importante, nós aqui, a lição que temos de tirar daqui, é a necessidade de incrementarmos devidamente uma consciência, uma literacia cultural que permita consciencializar a população e os cidadãos da importância que advém de cuidar e de respeitar os bens culturais. Quanto à vossa leitura, naturalmente vamos ouvi-la com muito agrado e com muita atenção. Gostava também de vos perguntar se, em espaços museológicos, não direi parecidos, porque este património do COA é, não diria único, mas quase, no que respeita à dimensão e em espaço aberto, o que torna extremamente difícil a sua salvaguarda individual de cada uma das peças museológicas, mas há no espaço museológico internacional algo similar do qual possam trazer algum exemplo para Portugal, que possamos retirar lições como incremento à salvaguarda e à vigilância. Segunda questão, no quadro das novas tecnologias, e ainda há pouco tempo estive a visitar museus no centro da Europa, naturalmente conhecerão muitos mais museus do que eu, decorrente das vossas funções, mas há mecanismos de novas tecnologias que permitem, ou que assinalam e disparam alarmes, por via da aproximação, por via do toque, por via de várias metodologias tecnológicas que aumentam significativamente a questão da vigilância. Não é apenas ter uma câmara, é um toque, dispara um alarme, é, enfim, outro tipo de até mesmo uma separação em rede ou em uma separação física à volta de cada uma das pedras mais importantes, aquelas que têm um significado e que são, enfim, todas elas são, mas há algumas que são absolutamente simbólicas e iconográficas do que representa todo aquele conjunto. E, portanto, pergunto-vos se não há mais a fazer do que simplesmente vigilância, se as novas tecnologias não podem trazer um incremento importante para um plano de salvaguarda, um plano de proteção, um plano de intervenção, por que não nós, aqui na Fundação COA, darmos um exemplo internacional de como tratar aquele espaço ao ar livre, de uma forma que possa até ser um exemplo internacional do ponto de vista das novas tecnologias. Termino dizendo que os últimos 5 anos, e o Sr. Dr. Luís Raposo saberá tão bem como eu, foram anos de abandono total daquele espaço. Infelizmente, a minha colega Hélia, por quem eu tenho, aliás, muita consideração e apreço, não pode esquecer que estes 5 anos passados foram anos de restrições orçamentais graves, mas de abandono daquele espaço. E foi um abandono até, eu lamento dizer, mas um pouco ideológico. Aquele espaço foi considerado, aquele espaço foi um espaço que foi acarinhado e inaugurado pelo governo anterior, enfim, aquilo foi abandonado pelo governo anterior. E, do ponto de vista financeiro, foi, enfim, aquilo que nós já sabemos e aqui discutimos, não vale a pena repetir. E, portanto, o pouco tempo que este governo tem ainda não foi o suficiente, infelizmente, do meu ponto de vista, para resolver todos os problemas. Agora, gostaria apenas que os próximos tempos pudessem reverter todas essas situações. E gostava de muito que, quer a Associação dos Arqueólogos, senhor, quer todas as instituições que vamos ouvir hoje, pudessem contribuir para encontrarmos um modelo de proteção, de salvaguarda e que evitasse situações de futuro e que até pudesse ser um exemplo internacional. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por agradecer a presença do Dr. José Eduardo Moraes Arnoux e do Dr. Filipe Matos Raposo, em representação da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Agradecer também este vosso documento, que é bastante claro e bastante preciso no seu enunciado, alertando para um conjunto de situações que reputamos da maior importância e também igualmente reveladoras de enorme gravidade. E começar por dizer, fazer um comentário prévio, dizendo que também o Bloco de Esquerda considera relativamente preocupante o facto de, em audições anteriores, ou na audição anterior com o Sr. Ministro da Cultura, lhe ter ficado com a impressão de que houve uma relativa desvalorização, digamos assim, daquilo que são os impactos que algumas ações têm sobre o património nacional e não apenas o património arqueológico. É preocupante verificar, por exemplo, a forma como foi trabalhado o caso do Convento de Tomar durante as filmagens, e nós não fazemos nenhuma acusação prévia. O que entendemos é que, em função dos indícios, um responsável por uma pasta da cultura deveria realmente também revelar alguma preocupação pelo facto de, nomeadamente, ter lá material explosivo, por exemplo. Depois, temos estado nas nossas jornadas parlamentares, por exemplo, eu peço desculpa pela deriva, mas eu creio que isto tem tudo a ver, andamos lá por baixo pelo Algarve e verificamos que aquilo que acontece na cidade romana de Balsa é outro caso extremamente preocupante e mais uma manifestação do pouquíssimo cuidado que parece haver em relação a estas matérias do património, designadamente ao património arqueológico. E, finalmente, a tutela, infelizmente, também parece ter olhado para esta questão dos danos nas gravuras do COA com uma certa, eu não diria ligeireza, mas com uma noção sobre aquilo que seria aquele problema, que teria a ver com seria mais uma questão de índole meramente conjuntural, quando a nós, por exemplo, nos parece que a questão do COA é uma questão de fundo, tem a ver com a questão da organização, tem a ver com a questão da preservação do património, tem a ver com a preservação das gravuras, tem a ver com um conjunto de questões muito mais vastas e que talvez justificasse uma intervenção muito mais acutilante, rigorosa e muito mais ativa, digamos assim, da parte do próprio Governo. É claro que nós estamos de acordo que estas questões do património e não apenas as questões do património, da cultura em geral, são questões que têm tudo a ver com a literacia cultural. Eu não tenho dúvida nenhuma que grande parte das pessoas, ou muitas pessoas, não têm noção de valor daquele património fabuloso que temos no Val do Coa. Não tenho dúvidas sobre isso. Outras terão, mas muitas pessoas não terão. E aqui, assim, nós pensamos que haveria de facto necessidade, tanto mais que este Ministério também tutela a comunicação social, que houvesse uma ação transversal, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria, em relação a estas questões, designadamente no âmbito, por exemplo, de uma ligação do Ministério da Cultura ao Ministério da Educação, com planos pedagógicos, eu sei que existe isso no papel, pelo menos existe na Fundação do COA, mas uma intervenção a esse nível que permitisse consciencializar desde muito jovens as pessoas para estes problemas. Depois, a comunicação social, neste momento, está sob a tutela do Ministério da Cultura. É evidente que a comunicação social, enfim, escolherá a sua agenda, mas a comunicação social pública, muito seguramente, teria também um papel a desempenhar nestas matérias, naquilo que diz respeito à cultura e ao património, parece muito claro, alertando para aquilo que aconteceu. E, finalmente, sobre os danos e a guardaria, digamos assim, propriamente dita, também não ficamos satisfeitos com a resposta que nos foi dada na altura pela tutela, pelo simples facto que realmente é evidente que estas coisas podem acontecer. Mas é evidente que há menor probabilidade de acontecer se as coisas estiverem devidamente organizadas e se os dispositivos estiverem devidamente montados e as coisas funcionarem de uma determinada maneira. Portanto, também gostava de vos ouvir sobre esta matéria. E como o meu tempo está a terminar, só queria colocar uma questão final, Sra. Presidente, se me permite, peço a sua benevolência, que é a seguinte. Olhando para todas estas questões, eu mencionei aqui três casos, Balsa, Tomar, mas podia citar outros. A Associação dos Arqueólogos Portugueses está convencida que há uma política pública para o património? Há provas disso? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da AP, agradecer a disponibilidade que têm para estar aqui connosco discutir esta matéria e o documento que nos enviaram, que, sendo enquadrador, nos permite orientar mais facilmente este pouco tempo que temos para a discussão. Efetivamente, não vou contextualizar, já está contextualizado pelos colegas e os senhores sabem muito bem do que estamos aqui a tratar. Há uma questão geral que é relevante, não nos vamos perder em discussões partidárias sobre esta matéria, mas infelizmente não me parece que, e aí fica-nos bem ter essa frontalidade, não nos parece que, por muita discussão partidária que aqui façamos, que alguém possa dizer que o património, designadamente o património arqueológico e designadamente o património arqueológico do COA, foram tratados com dignidade, com a dignidade de vida nos últimos anos, independentemente do governo que estivesse. Portanto, não me parece que, infelizmente, isso possa ser matéria de divergência partidária, porque podemos caracterizar o abandono como ideológico, com uma ligeireza, se calhar também poderia ser ideológico ou não, pode o constrangimento ser financeiro ou não ser financeiro. Infelizmente, as políticas públicas não têm sido suficientes, acho que isso é visível do documento que nos apresentam, e não é um problema de um só governo, é um problema muito mais estrutural e deve ser atacado como tal. Relativamente ao que aconteceu, eu pergunto, penso que esta pergunta ainda não foi feita, relativamente à guardaria e ao acompanhamento que é feito no momento da situação, se esta situação, é evidente que estas situações podem acontecer, como aqui disse o Sr. Ministro na Assembleia da República, mas também podem ser evitadas, ou pode fazer-se o máximo para as tentar evitar. O que eu pergunto é se, nessa lógica de fazer o máximo para as tentar evitar, se a Associação alertou, se tinha identificado o risco ou o aumento do risco e uma relação direta entre a existência ou não existência de guardaria e o risco. Depois, também, sobre a possível eficiência de meios tecnológicos. Nós estamos a falar, e quando se diz que é preciso conhecer mesmo. Estamos a falar de um local muito especial do ponto de vista da acessibilidade. A existência de meios tecnológicos, por exemplo, de imagem, é eficiente se tivermos depois alguém a monitorizar essas câmaras à distância normal, execuível? Qual é o tempo que uma pessoa que pode estar com uma câmara a fiscalizar o que a câmara filma demora a chegar ao local, estando essa câmara no sítio mais próximo possível do ponto de vista, do ponto de vista técnico, para poder depois chegar lá fisicamente ao local e se isso reduz alguma coisa ou se vamos gastar dinheiro para nada quando podemos gastar menos mantendo meios mais convencionais, mas provavelmente mais eficientes. Depois, relativamente à questão anterior e à questão dos meios eficientes, queria perguntar se em relação ao que aconteceu, se já foi produzida alguma alteração relativamente à guardaria, relativamente a estas condições, no sentido de reduzir, por uma razão simples. É que estes fenómenos podem acontecer, mas são fenómenos que normalmente atraem uma mimetização. E, portanto, se aconteceu e se foi notícia, o risco não é o mesmo. O risco aumentou porque há o risco normal e há o risco da mimetização. E, portanto, a resposta também tem que ter em conta exatamente este acréscimo de risco. Pergunto se já houve alguma alteração. Depois, a questão da fundação. Como é que está a fundação? Se a fundação tem ou não tem órgãos de gestão e órgãos de gestão a funcionar, como é que está esse funcionamento e se, para além das notícias, de alguma forma polémicas, sobre essa nomeação, e se por acaso até é o menos, se efetivamente a fundação existe, não existe, funciona, não funciona, e se é a forma adequada para gerir este tipo de património. Se a solução fundacional se afigura como adequada ou não, e se nos podem dizer alguma coisa sobre isso. Para terminar, última questão, tem a ver com algo que vai para além um pouco desta situação, que tem a ver com a situação do CNASN e com a falada saída do Marle, com soluções alternativas que existem ou não, com o tal armazém de Chabregas. Perguntar, ponto número um, se o armazém de Chabregas é uma alternativa viável ao Marle, por duas razões. Se é viável do ponto de vista do estado de conservação desse edifício, se garante as condições necessárias.
Sr. Deputado, peço desculpa de só interromper, primeiro porque pedi que conclua, mas em segundo lugar, ou se quiser até inverter a ordem dos fatores, porque isso ultrapassa o âmbito desta audiência, desta audição.
Sra. Presidente, eu estou a perguntar em respeito pelo documento que nos foi enviado e que refere esta matéria e que a contextualiza com a matéria que temos nesta audição. Sra. Presidente, é soberana para isso. Eu, é só por respeito a quem estamos a ouvir, que colocam a questão e eu já agora, tendo a questão sido colocada, via interesse em aprofundá-la, mas o Sra. Presidente é que sabe.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O objeto desta audição está claramente explícito no requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. É evidente que agradecemos à Associação dos Arqueólogos Portugueses o terem nos enviado um documento bastante mais vasto, que contextualiza e, enfim, que levanta vários problemas que não cabem no âmbito desta audição, mas que são úteis também para nós próprios compreendermos o que se está a passar e quais são também as posições da associação. Bom, tenho já aqui muitas questões, muitas perguntas. Penso que ficou claro que para a nossa comissão e para todos os grupos parlamentares o valor daquele conjunto patrimonial é inestimável. Que todos nós lamentamos os atos de vandalismo que foram praticados, que todos nós desejamos que sejam encontradas as soluções adequadas à salvaguarda daquele património E, portanto, todos nós queremos dar o nosso contributo, cada um no âmbito das suas competências e responsabilidades, e, obviamente, queremos também ouvir a vossa opinião de quem tem muita experiência nesta matéria, de quem tem acompanhado, não apenas no Val do Coa, não apenas esse património, mas também outros patrimónios e outras situações em diferentes tempos e espaços. E, portanto, peço-lhe então que, de uma forma sintética, obviamente não irei, tentaremos todos respeitar os tempos de palavra, porque temos ainda várias outras entidades para ouvir e, por respeito pelas pessoas também que vamos ainda receber, peço-lhe, portanto, que, se for possível, em 10 minutos ou não ultrapassar muito esse tempo. Muito obrigada. Tenho a palavra.
Portanto, eu começarei, enfim, procurar, portanto, para já agradecer, portanto, à Comissão ter-nos recebido, à Sra. Presidente e aos restantes membros da Comissão, portanto, ter-nos dado a oportunidade de vir aqui falar sobre este assunto e, portanto, respondendo, enfim, nós tivemos o cuidado, porque de facto o tempo é escasso, tivemos o cuidado de, enfim, fazer aqui um pequeno memorando, sintetizando as nossas principais ideias sobre as questões que estão aqui em discussão, mas, pronto, de qualquer modo, vou procurar responder o mais de forma sintética e objetiva, tão objetiva quanto possível, dada a diversidade, enfim, a complexidade de toda esta situação, e, portanto, respondendo já à Sra. Deputada Ana Mesquita, eu queria dizer que, tanto quanto sabemos, portanto, no imediato e para a nossa surpresa, pelo menos ontem à tarde ainda não tinha sido reposta a guardaria e também não tinha sido indigitado, portanto, qualquer, não tinha indigitado a qualquer pessoa para substituir o Dr. António Martinho Batista, que, portanto, como, enfim, é do conhecimento geral, se reformou, portanto, há duas semanas. E, portanto, neste momento, tanto quanto sabemos, a situação, portanto, o COA está em completa autogestão. Aliás, essa situação, enfim, é uma situação que já se prolonga em muitos aspectos há mais tempo, há bastante tempo. Uma vez que o próprio presidente interino da Fundação, portanto, que é o Diretor Regional de Cultura do Norte, continua a primar pela ausência e pelo seu total desinteresse pela Fundação, o qual é manifesto, enfim, em vários aspectos. Portanto, a situação, neste momento, em nosso entender, é absolutamente insustentável, tanto mais que se aproxima de uma época em que há sempre maior procura, maior de pessoas que pretendem visitar este núcleo, e neste momento a Fundação COA, o Parque Arqueológico e o Museu são várias vertentes de uma entidade que está completamente à deriva. Portanto, no que respeita, agora procurando de uma forma objetiva, no que respeita à vigilância, nós entendemos que a vigilância física, humana, não é? E não tecnológica, é uma componente absolutamente essencial do projeto do COA, e, portanto, era só uma obrigação que o Estado português tem perante, enfim, o país e perante as organizações internacionais, uma vez que estamos a falar, portanto, de um património mundial, e, portanto, não está em condições de cumprir essa função básica, que é a preservação. Porque a guardaria, lamentavelmente, foi gradualmente suspensa e há cerca de 4 anos que não há guardaria. Pronto, nós não vamos aqui, não queremos, enfim, partidarizar esta questão, mas, de facto, esses 4 anos, enfim, 2 anos e meio, de facto, foram do anterior governo, da responsabilidade do anterior governo, que também não pode, enfim, alijar as suas responsabilidades, mas o atual governo já está em funções há cerca de um ano e meio. Portanto, aí terá que haver uma partilha, mas isso não é uma contabilidade que a nós não nos interessa. A nós o que nos interessa é o essencial, é que aquele património, que é absolutamente excepcional, está ao abandono. E esta é a realidade. Um mês, portanto, o ato de vandalismo, creio que foi no dia 25 de Abril, não sei se, enfim, espero que não tenha nenhuma simbologia, não é? Que seja, que de facto, como a senhora deputada Gabriela Canavilhas diz, seja apenas, de facto, um vandalismo idiota, não é? Esperemos que não haja qualquer outra componente, mas o que é certo é que esse vandalismo ocorreu no dia 25 de Abril e já estamos a 14 de Junho. E desde então, para nosso... já não é espanto nem surpresa, porque já percebemos porque é que nada foi feito, de facto... a situação continua completamente, portanto, pronto, sem solução à vista. Portanto, no que respeita, portanto, nós entendemos, como está aliás explicado aqui neste, enfim, descrito aqui neste documento, que a guardaria física é fundamental, precisamente porque não só corresponde a uma necessidade legal, mas também é uma forma de criar postos de trabalho numa zona altamente deprimida, em que perdeu no último, portanto, entre os últimos dois censos, perdeu 15% da sua população, e de facto não se compreende porque é que não se desinvestiu na guardaria, quando é uma forma relativamente económica de criar postos de trabalho. Portanto, de facto, na prática foram suprimidos, julgo que 8 ou 10 postos de trabalho só na guardaria. E a guardaria tem também um aspecto essencial, que é o aspecto didático. Quer dizer, se forem pessoas, se os sítios estiverem guardados no meio, em sítios isolados, por pessoas que são da terra, que conhecem toda a gente, não é? Essas pessoas têm que ser preparados não só para a vigilância, mas também para terem uma ação educativa, terem uma atitude mais proativa, em vez de estarem ali só a olhar para as gravuras. E, portanto, isso é absolutamente fundamental. A guardaria física é absolutamente fundamental. Tal como a visita acompanhada. Nós ficámos, enfim, espantadíssimos, como é que o Sr. Ministro pôde dizer que a situação de vandalismo era porque a população não conhecia e tal, e aquilo devia ser, era tudo aberto à população. Ora, isso é uma coisa absolutamente... que só, eu lamento muito, o Sr. Ministro é uma pessoa, pronto, muito simpática e bem-intencionada, mas, de facto, isso é uma coisa quebrada aos céus. Isso resulta de um desconhecimento total do que é as gravuras do corpo, porque o Sr. Ministro pronto, julgo que nunca terá visitado, e tenho a informação que nunca terá visitado as gravuras, porque, quer dizer, basta ir visitar um único sítio. Aliás, também foi informado que o próprio diretor atual, o presidente do Conselho de Administração da Fundação, nunca terá visitado um único núcleo de gravura. Ora, eu pergunto, quer dizer, como é que estas pessoas podem estar a ter a responsabilidade na gestão deste património? A senhora deputada Gabriela Canavilhas, enfim, que já teve esse pesado encargo, enfim, eu julgo que terá visitado as gravuras, não é? E, portanto, e saberá o que é que eu estou a falar, porque, de facto, trata-se de um património extremamente frágil, que não tem uma leitura imediata, não é chegar lá, quer dizer, não é uma arte contemplativa, como é de qualquer museu, é uma arte iniciática, e isso é que é precisamente a sua mais-valia em relação ao que existe para outras situações. Enfim, isto... Portanto, a videovigilância, enfim, evidentemente que a tecnologia, tudo isso é muito interessante, mas há aqui, levanta várias questões. Eu não queria ultrapassar muito o meu tempo, mas de facto, portanto, a videovigilância poderá ser um elemento complementar, mas, portanto, e se é utilizável, por exemplo, num museu, num espaço museológico, portanto, num museu é um museu que tem uma entrada e uma saída, ou enfim, pronto, quer dizer, é um espaço confinado, não é? Em que é possível detectar e rapidamente, não é, acorrer a uma situação de vandalismo seja por negligência ou outra situação qualquer. Isso não pode acontecer ali no contexto do Vale do Coa, além de que a colocação de esses equipamentos é uma coisa intrusiva e depois tem um grande problema que é a manutenção. Como é que se mantém no microclima do Coa, como é que se mantém esses equipamentos? O próprio Museu do Coa peca por uma dependência excessiva na tecnologia. E quando alguma daqueles equipamentos sofisticados e caríssimos que ali estão instalados e que, enfim, quando funcionam são maravilhosos, quer dizer, mas quando algum desses equipamentos avaria, quer dizer, não há ninguém ali, quer dizer, a menos de 200 quilómetros para acorrer àquela situação. Portanto, isso não é uma solução. No que respeita, pois, à atividade, enfim, privada e tudo isso, enfim, nós não vemos nada contra, não temos nada contra o desenvolvimento de pequenas empresas, mas as pessoas têm que ser, quer dizer, para ser enquadrados nisto, têm que ser formados e certificados pelo próprio Parque Arqueológico do Coa e pelos seus funcionários, porque senão, quer dizer, são pessoas que vão ali, mortam as gravuras, inventam umas histórias, contam uns filmes, um pouco como os guias turísticos aqui de Lisboa, não é? Portanto, que a maior parte não tem informação e, portanto, quer dizer, isso é inaceitável. No que respeita à população local, de facto é preciso, a parte da educação é fundamental, enfim, portanto, eu não sei se o que gostaria em relação às questões postas pela doutora Gabriela Canavilhas. Portanto, não sei se o meu colega pretende, enfim...
Como eu disse, é evidente que faço um apelo ao poder de síntese, mas não quero de maneira nenhuma que não deem as explicações que considerem necessárias.
Só um minuto ou dois para responder mais especificamente ao que a deputada Gabriela Canavilhas, que saúdo e recordo das batalhas comuns que tivemos na área da cultura. De facto, há alguns exemplos internacionais de parques desta natureza, designadamente no sul de França, Montbego, em Itália, Val Camónica, que são ambos também classificados como património mundial. E todos eles têm o sistema de guardaria como primeira frente de, não só de segurança, mas também de educativa, como acabou de dizer o meu colega e presidente José Moraes Arnaud. É indispensável haver uma guardaria física dos locais, que devem ser monitores, também ativos, proativos, devem ser agentes educativos, e a questão da tecnologia não resolve o problema, não quer dizer que não possa ser complementar. Aliás, existem estudos que nós conhecemos, feitos pelos colegas da DGPC e da Fundação Coa Parque, já há 2 anos, e que foram abandonados porque não havia dinheiro, para colocar algum equipamento de videovigilância em alguns locais. Agora, têm que ser muito subsidiários. O país real que temos faz com que até em muitos dos locais nem sequer haja rede de cobertura que permita que eles funcionem. E depois, o que disse o deputado João Almeida é óbvio, não é? Quer dizer, o que nos interessa é ter uma câmara de videovigilância num local tal que para lá chegar são precisas 3 horas, quanto muito, se a câmara tiver muita qualidade, vamos fixar as feições do agente que provocou algum dano. Portanto, a questão da e isto remete, mas a questão da guardaria, eu só acrescento mais este dado, porque não há tempo para mais, é apenas um dos elementos de uma questão muito mais vasta. É que, na realidade, a Fundação Coa Parque é uma fundação fantasma. Como acabou de dizer o meu presidente da associação, desde o presidente da fundação, que nem sequer, pelos que nos dizem, nunca visitou as gravuras. E quem conversa, particular e não reservada, se queixa porque não desejaria ter aquele cargo. Porque é diretor regional de cultura no Porto, norte, da Zona Norte, sediado no Porto. Não tem um único trabalhador ao seu serviço. Porque todos os agentes, trabalhadores, de diferentes modalidades de contrato, que trabalham no COA, entenderam, aqueles que o podiam, e eu penso razoavelmente, da condição humana e de trabalhador, de relação laboral, integrar os quadros da Direção Regional de Cultura do Norte, quando lhes foi dada a oportunidade. Portanto, é uma fundação sem presidência e sem trabalhadores. Do próprio juridicamente falando, incluídos na sua estrutura. Por tudo o que tem, vem de fora, é de fora, está noutros locais, está... Portanto, e além disso, cada vez menos, não é? Portanto, nós não somos na Fundação na Associação dos Arqueólogos Portugueses, convém dizer, há quem seja, não é o nosso caso, contra o modelo fundacional em absoluto, de modo nenhum. Não somos. Aliás, tivemos a ocasião de expressar a este Sr. Ministro da Cultura, como disse o Dr. José Moraes Arnaud quando ele nos recebeu, que, como sempre, nós somos uma associação com 150 anos, que a mais antiga em Portugal e de uma das mais antigas da Europa, nos nossos estatutos, o primeiro, um dos pontos ainda continua a ser o que nos tempos que correm até pode ser um bocadinho ambíguo, que temos por missão ajudar os governos, na solução dos problemas. E, portanto, dissemos ao Sr. Ministro da Cultura atual que, se havia de vontade do Governo em refundar a Fundação, poderia contar connosco, dentro de quadros de referência que entendemos que eram os adequados e que lhe transmitimos. Um deles era o da guardaria, de que, aproveito para responder também ao deputado João Almeida, que sim, explicitámos claramente ao Sr. Ministro os riscos que existiam. E não os divulgámos publicamente para não fazer alarde público, precisamente numa situação que podia conduzir aos efeitos de mimetismo, que alguém também aqui referiu, e que nos preocupavam muito. Portanto, foi avisado em tempo o Sr. Ministro quanto a esta matéria, e de tal modo que entendemos que há responsabilização pessoal e institucional quanto à matéria, que pode ser objeto de tratamento judicial. E não é questão que esteja arredada do nosso espírito desenvolvê-la. É uma fundação com este quadro, não seríamos contra o modelo fundacional em absoluto, pode ter vantagens em termos de agilidade de procedimentos, de contratação, de presença no território, etc. Só que tem que ser levado a sério. E lamentamos dizer, mas mesmo com este governo não vemos que esteja a ser levado a sério.
Muito obrigada. Gostaria só de referir, para que conste e também provavelmente sabê-lo algo, que para além dos senhores, talvez tenha sido eu a pessoa que mais vezes já visitou as gravuras. Aliás, desde o início. E, aliás, até também, uma das vezes, até experimentei o carro que nos levou a ter avariado o Jeep. Portanto, foi até, julgo que foi, não sei se foi a primeira ou a segunda vez. Também gostaria de dizer o seguinte, mas provavelmente eu podia estar distraída, mas quando o Sr. Ministro aqui vai e se falou do assunto, ele não disse que as visitas não teriam de ser acompanhadas. Eu pelo menos não tirei essa conclusão, mas provavelmente possa eu estar distraída. O que ele referiu em relação à comunidade foi que era necessário que houvesse um maior conhecimento por parte da comunidade em relação ao seu deputado. Eu só estou a dizer aquilo, admito que eu possa estar distraída. O que eu percebi... Não, só estou a dizer aquilo que eu percebi, era que a comunidade deveria haver um maior envolvimento, até para também assumirem aquele património como seu e serem eles próprios também, exercerem também uma atitude de maior empenhamento e fiscalização. Não percebi, porque também, ou seja, também considero que tem de haver acompanhamento na visitação das gravuras e que aquilo não se pode abrir a que toda a gente, qualquer pessoa, ali possa aceder, até porque depois não haverá controlo, então, nem guardaria possível, se houver um fluxo livre de visitantes. Agradeço-lhes os esclarecimentos, agradeço a vossa presença, e certamente haverá mais oportunidades para continuarmos a dialogar a propósito deste património que a todos diz respeito e que a todos interessa e de outros. Muito obrigada e mais uma vez desejo-lhes muitas felicidades também.
Muito obrigado, eu queria só agradecer e dizer que da nossa parte estamos sempre disponíveis para tratar das questões do património arqueológico. Muito obrigado.